11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Como é que eles aguentam? Estamos no 29º dia de Copa do Mundo e os convocados para o 11 minutos ainda têm fôlego para levar até você as notícias do Mundial do Brasil, mesmo depois da acachapante derrota da seleção na semifinal. Quem puxa essa lista de sobreviventes é a nossa produtora Kellen Sumier, de olho no relógio. Ela que controla o tempo do 11 minutos para que a nossa prorrogação não se prorrogue além do tempo necessário. Muito bom dia, Kellen Sumier. Outra que também trabalha a todo vapor é a Isaura Oliveira. Ela quem comanda as ações da mesa de áudio, abre os microfones para que a gente possa aqui falar sobre Copa do Mundo. Bom dia para você também, Isaura Oliveira. E completando a nossa lista de bravos guerreiros, eis a nossa trinca de comentaristas. Chegando aqui, o nosso querido Rodrigo Rezende. Muito bom dia para você, Rodrigo.
Bom dia, José. Bom dia, Marlúcio. Bom dia especial para o ouvinte da Rádio Senado.
O nosso querido Vladimir Espinosa também está brilhantando 11 minutos de hoje. Ele que não se cansa de falar sobre futebol. Já está com saudade da Copa, Vladimir?
Pois é, já começa a dar saudade, sim. Faltam só 2 jogos, né? Para a gente encerrar essa Copa do Brasil.
E aqui ao meu lado, Marluce Ribeiro, dando aquele toque feminino todo especial que o 11 minutos é tão carente disso. Marluce, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Vladimir.
Bom, a cabeça de todo mundo ainda está zonza depois dos 7-1 sofridos pela seleção brasileira contra a Alemanha, mas a vida continua. Por isso, vamos agora de quiz da Copa. A pergunta de hoje é: que livro, lançado recentemente por um jornalista inglês, usou as investigações da CPI do futebol, criada pelo Senado e presidida pelo senador Álvaro Dias, para denunciar irregularidades na FIFA? A resposta no final do 11 minutos. E a Copa do Mundo termina no domingo, como já falou aí o Vladimir, já começa a dar aquele banzo, aquela saudade. Como é que a gente vai ficar sem ver jogos todos os dias, pelo menos 2 jogos, alguns dias 3? Pois é, a Copa do Mundo está terminando com a final entre Alemanha e Argentina. E já começam a surgir comentários sobre o balanço do Mundial de 2014. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, a Copa já pode ser considerada uma grande vitória para o Brasil.
Nós conseguimos desmentir todos aqueles que não só faziam uma previsão de que a Copa não daria certo em termos de organização, como também desejavam que isso acontecesse por razões de ordem política. E ao longo desse período, criou-se um mau humor na população, estimulado aí pela grande mídia. E no momento em que isso é negado, as pessoas começam a duvidar de tudo que foi falado. Então, eu acho que foi uma grande vitória para o Brasil.
Vladimir Espinosa, faltando aí poucos dias para o final do Mundial, no balanço de perdas e danos, o que é que pesa mais? Já dá para dizer que a Copa realmente foi um sucesso?
Olha, eu acho que dá, sim, sem dúvida, porque são duas coisas bem distintas, né? Primeiro, a organização da Copa do Mundo como um evento internacional. Isso, sem dúvida nenhuma, se caracterizou por um grande sucesso aqui no Brasil. E eu acho que, do ponto de vista do interesse do brasileiro, do povo brasileiro, do cidadão brasileiro, isso é o mais importante, porque a gente termina esse Mundial, né, vai terminar agora dia 13, no domingo, com uma imagem bastante positiva, apesar de alguns pequenos problemas. Esses pequenos problemas que também nunca deixaram de acontecer em outros países sedes, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, aconteceu no México, aconteceu na África do Sul, e alguns pequenos problemas de organização também aconteceram aqui no Brasil. Mas, de modo geral, a Copa, dentro de campo, nos estádios, na transmissão da televisão, na transmissão do rádio, na cobertura da mídia escrita, agora da internet também, dos blogs, etc., dos sites, um grande sucesso, né? Grande sucesso. Eu acho que, se não me engano, em termos de público, a gente só perde para os Estados Unidos, que tem uma população muito maior, tem uma estrutura muito maior de transporte, de hotéis e tudo mais, teve ingressos mais baratos, né? Eu acho que a grande falha do Brasil, a grande reclamação de todas as pessoas do estrangeiro que vieram para cá é justamente nisso. O Brasil não conseguiu controlar uma escalada de subida de preços, né? De estadia, de hotéis, de bebida, de comida, enfim, tudo relacionado à Copa do Mundo estava muito caro, o país ficou muito caro. Eu espero que agora a coisa se volte ao normal, né? Porque não que o Brasil fosse um país muito barato, principalmente em algumas cidades sérias, São Paulo, Rio de Janeiro.
Mas a Copa inflacionou, né? A Copa
inflacionou. Vamos ver se agora volta ao normal. Mas tirando isso, Gisele e amigos do 11 Minutos, a Copa foi um grande sucesso, sem dúvida nenhuma. Agora, do lado esportivo, o Brasil deu esse vexame estrondoso aí que vai ficar ecoando, né, na nossa cabeça durante muito tempo.
Por gerações, eu diria.
Muito, mas a gente tem que saber separar. A Copa foi um grande... A gente já pode dizer que, antes de acabar, foi um grande sucesso. Desse ponto de vista de organização, nós soubemos sediar uma Copa do Mundo com louvor. Ótimo, maravilhoso, parabéns para o povo brasileiro. Agora, do ponto de vista esportivo, a gente deixou muito a desejar, mas existem pelo menos 4 anos pela frente aí para uma renovação, para um trabalho, para o Brasil chegar na Rússia e conseguir, pelo menos, minimizar um pouco desse vexame.
Rodrigo Rezende, os turistas estão encantados com o Brasil. Será que o grande legado da Copa foi na imagem do povo brasileiro?
Concordo, Gisele, concordo com você. A gente comentava isso ontem, né, que o ganho que o Brasil teve em um mês, né, vai ser ecoado, né, também. A gente tem esse problema esportivo, esse 7-1 que não vai esquecer nunca mais, mas também vai ter a imagem da Copa, do povo brasileiro acolhedor, né. A gente viu os holandeses, né, eu acho que um exemplo, né, que viajaram de Salvador para Porto Alegre, né, durante a primeira fase, e foram recebidos muito bem, fizeram uma festa muito bonita, a onda laranja, né, a febre amarela colombiana que a gente presenciou aqui em Brasília, né, 30 mil, 40 mil pessoas acompanhando a seleção em Belo Horizonte, em Brasília, no Maracanã. Então foi uma experiência muito legal para quem veio ao Brasil, de certa forma, com a cabeça aberta, né? Ah, vamos aproveitar o que o Brasil tem para oferecer. O turista que veio assim aproveitou muito bem a Copa. A gente via aqui em Brasília, por exemplo, falando aqui do DF, antes dos jogos, a feira da Torre de TV, a Torre de TV reinaugurada, estava sempre lotada de turistas. Vê gente que nem ia ao jogo.
Virou um,
né,
point mesmo.
Virou um point. E ali o intercâmbio, né, de cultura, de informação era muito grande. Principalmente nas primeiras partidas, que tinha jogo todo dia, né, jogos mais seguidinhos, né, que as pessoas se reuniam para assistir. E o Brasil teve o teste, eu diria, nessa primeira semana da Copa. Porque eram vários jogos em vários lugares, vários aeroportos sendo utilizados ao mesmo tempo. Passou. Agora que os jogos são mais passados, fica tudo mais fácil ainda. A Copa, em termos de ganho de imagem, como você falou, é um sucesso, na minha opinião, absoluto.
Isso que você falou é uma grande verdade, inclusive muitos colegas, eu tenho muitos colegas que não tinham ingresso, mas olha, eu vou lá para a Feira da Torre, porque ali tá uma festa. Inclusive um dos comerciais pré-Copa dizia isso, imagina a festa. A festa foi o grande diferencial dessa Copa, Marluz?
É, inclusive, que foi muito comentado nas comissões, né, que nós acompanhávamos e ancoramos, é a questão do soft power, a técnica diplomática de você levar uma imagem positiva do seu país dessa maneira. Você poder transmitir essa ideia, e a Copa do Mundo realmente foi o momento ideal, mesmo porque o brasileiro é apaixonado por futebol. E nós não faríamos outra coisa se não receber os estrangeiros com hospitalidade. É uma característica do nosso povo.
Juntou as duas coisas, né? A paixão pelo futebol e o brasileiro que realmente recebe muito bem, e agora tem isso amplificado para todo mundo, todo o planeta. Onde se falar de Brasil, vai se falar que o Brasil recebe bem, não é isso?
E o Vladimir fez uma observação interessante, Gisele, sobre público, né, nos estádios. A grande maioria brasileiros, né, em todos os jogos, e a gente só não passou os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma população bem maior que a nossa, e os estádios de lá em 94 eram bem maiores que os nossos. A gente pega, por exemplo, a Arena Pernambuco, Curitiba, que eram de 40 mil lugares, sempre com acima de 90%. Se tivesse 80 mil lugares, ia encher também. Então só não passou a média dos Estados Unidos de 94 por falta de espaço. A gente vê que hoje ainda tem corrida por ingresso aí por terceiro lugar, mesmo o Brasil tendo apanhado lá por 7-1, o pessoal quer ir, quer participar. Imagina nos jogos, a gente viu que se tivesse uma Mané Garrincha de capacidade para 200 mil, ia ter 200 mil colombianos aqui. Então não tem esse problema.
E o detalhe, o americano que não veio garantiu audiência lá no seu país.
Caso dos Estados
Nunca
Unidos, né?
Antes tinham obtido audiências tão altas jogos de futebol. Então isso já ajuda a disseminar, inclusive, o esporte e a nossa imagem.
Sem dúvida, gente. estamos falando de festa, a Copa do Mundo do Brasil já teve jogos magníficos, exibe uma ótima média de gols, como falou o Rodrigo Rezende, média de público também, vem consagrando craques como o holandês Robben, o alemão Thomas Müller, mas o Mundial de 2014 também derrubou reputações. Vladimir Espinosa, vamos falar agora dos grandes fracassos dessa Copa. Quem que você diria que nessa Copa foi derrubado?
Olha, eu não destacaria um jogador, não, em especial, mas eu acho que seleções, né? Seleções, né?
Sim.
Se você pegar desde a primeira etapa, quem esperava que uma Itália fosse cair logo de cara, né? Uma Inglaterra fosse cair logo de cara, uma Espanha principalmente, né? Caindo logo de início. Eu acho que essas foram, sem dúvida alguma, as grandes decepções. E em termos de jogador, você acaba... colando uma coisa, né? Cristiano Ronaldo, você esperava muito mais dele, né? O melhor jogador do mundo na atualidade e tal. Eu acho que esses foram, assim, os grandes fracassos, né? Em termos do que a gente poderia ter esperado de futebol um pouco mais na Copa do Mundo. Mas eu acho que você pega, por exemplo, as cobranças em cima de um outro jogador, às vezes elas são um pouco injustas, né? O próprio Brasil, quando você espera um pouco mais de alguns jogadores, mas o esquema tático não funciona, a montagem do time não funciona, a estratégia não é bem feita. Meu amigo, futebol é jogo coletivo, não adianta você esperar de um ou de outro só, né? Tem que esperar de uma equipe. Então eu ficaria mais nisso da equipe, né? Dos grandes que tropeçaram muito cedo.
Rodrigo Rezende, você colocaria aí neste bolo dos grandes fracassos o homem que foi o homem do Penta e que agora vai ser lembrado pelos 7-1? Não é muita maldade, não? Ou na realidade é isso mesmo?
Não, tá também, né? O Filipão vai ser a imagem do 7-1 vai ser Filipão e companhia, né? Infelizmente para ele, porque ele tinha o título de 2002 a defender. E agora... vai ser difícil descolar essa imagem do Filipão do 7-1. Concordo com o Vladimir, né? Tem aí Espanha, Itália e Inglaterra, né? Que ficaram na primeira fase. O Uruguai, infelizmente, sofreu com a punição do Soares. Poderia ir mais longe, né? Mas caiu nas oitavas para a Colômbia. Bom time da Colômbia.
O Soares seria o Zidane daquela Copa do Materazzi.
Isso, o Zidane foi emblemático da final, né? Uhum. O Soares classificou o Uruguai praticamente para as oitavas e depois saiu. Então o Uruguai ficou dependendo muito de um jogador e acabou se dando mal, né? E temos que ver que o futebol mudou. Eu falava ontem da Copa das Confederações, né? A gente ficou com um parâmetro muito errado, né? Para o Brasil. O Brasil ganhou da Espanha na final, a Espanha saiu na primeira fase, pensando em Copa das Confederações. Tinha ganhado da Itália, que também saiu da primeira fase. Tinha ganhado do Uruguai, que saiu nas oitavas. Então a gente também achou que o Brasil estava na prateleira de cima, quando na verdade a Copa das Confederações teve um nível abaixo do que seleções como Alemanha, Holanda, Argentina, que não jogaram a Copa das Confederações, e a gente viu, aí está tudo na final.
Bom,
eu acho que o grande erro de avaliação foi a gente achar que o Brasil batendo a Espanha na final como conseguiu servia de parâmetro. E a Espanha veio para a Copa depois e mostrou o nível que ela estava, né, já em decadência. E aí a gente ficou com aquela imagem que o Brasil teria chance, teria força. E aí a gente se deu mal na avaliação.
Muita coisa muda em apenas um ano, né? Bom, 11 minutos, puxa agora o freio de mão para dar um descanso aos nossos convidados. Eu sei que vocês estão doidos para comentar o jogo de ontem, mas os nossos convidados vão descer agora para o vestiário, voltam daqui a pouquinho e depois do intervalo a gente vai comentar o jogo de ontem e a grande final de domingo.